A gente lembra para sempre, tudo, a gente lembra para sempre mesmo. Assim, o que as pessoas falavam, a sua barriga, o descer do leite, sabe? A gente lembra para sempre.
O tempo todo, no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
Eu sempre quis ter gêmeos. Era meu sonho. Sonho era ter gêmeos, era meu projeto de vida, assim. E não tinha gêmeos na minha família, mas eu queria. Não importava se fossem idênticos, um casal, ou do mesmo sexo, não parecidos, mas eu queria dois bebês, eu queria ter essa experiência de dois bebês. Eu lembro que quando eu era bem pequena, eu ia no parquinho do clube e tinham dois meninos gêmeos e quando eles chegavam naquele carrinho duplo, eu parava de brincar para ficar olhando para eles. Depois, mais velha, eu descobri que eles eram só 2 anos mais novos que eu. Então, assim, se eles estavam no carrinho, eles deviam ter 2 e eu tinha 4 e eu parava tudo para ficar olhando aqueles bebês. Eu tinha vários amigos gêmeos na escola e eu tinha essa habilidade de identificar quem era quem, sabe? Por causa de uma marquinha de catapora, por causa de uma pinta, um arranhão, um dente quebrado, eu logo sabia quem era quem. Então, quando eu comecei a namorar, uma das primeiras perguntas era: tem gêmeo na sua família? Porque na minha não tinha. Então, assim, contava pontos ter gêmeos na família. E aí, casei, engravidei com 23 anos da minha primeira filha e procurei um médico em São Paulo que fazia parto Le Boyer, que é o método nascer sorrindo, assim, que o pai que corta o cordão, quando nasce, fica na penumbra o quarto, ele dá banho. E há 32 anos não era muito comum, né, isso. Então, eu queria um parto, assim, mágico. Quando descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu perguntei para o médico: são gêmeos? Ele falou: não, Betina, não são. E, assim, para primeiro filho, nem queira que sejam gêmeos. É assim, precisa de mais experiência para ter gêmeos. Então, tive minha primeira filha. Fiz tudo para ter parto normal, só que estourou a bolsa, o cordão estava na frente, precisou ser uma cesárea. Fiquei super frustrada, porque falei: ah, mas eu queria um parto Le Boyer. E o médico me acalmou, falou: vai ser tudo igual. Vai ser um parto Le Boyer, o Zeque vai cortar o cordão, vai dar banho, vai ser na penumbra, vai fazer alojamento conjunto, só que vai ser uma cesárea, não um parto normal. E foi assim mesmo. Então, a minha primeira gravidez e primeiro parto foi uma experiência muito boa. Então, logo eu queria ter filhos e o meu projeto, gêmeos. Quando eu amamentei a Bruna 7 meses, quando eu parei de amamentar, eu comecei a emagrecer muito e muito rapidamente. E aí o médico descobriu que eu estava com um hipertireoidismo, ia precisar tomar remédio e tomei remédio durante 1 ano até estabilizar a tireoide. E quando fez 1 ano, quer dizer, a Bruna já estava com perto de 2, o médico falou: olha, 1 ano sem engravidar. E engravidei no mês seguinte. Sabe, aquela coisa assim, não pode, engravidei. E aí era uma gravidez diferente, assim, porque eu enjoei muito no começo, coisa que não tinha acontecido com a Bruna. Eu estava com 2 meses quando eu descobri que eu estava grávida. Perguntei para o médico: são gêmeos? Ele falou: não, Betina, não dá para ver ainda. E a Bruna é muito pequena, nem queira que sejam gêmeos. Só que eu estava ocupada com essa com esse problema do hipertireoidismo. O médico falou para mim, você vai ter que fazer um pré-natal obstetra e endócrino, porque tem que equilibrar a sua tireoide. Então, era uma preocupação, né? Porque eu ia ter que tomar remédio, e são remédios que têm que ser muito controlados para não prejudicar o bebê. Então, assim, eu descobri que eu estava grávida em dezembro, eu já estava de 2 meses, e o meu médico falou, quando você voltar de viagem, porque eu ia viajar em janeiro, ele falou, a gente faz o ultrassom. E aí, passei, assim, dezembro e janeiro vomitando, porque eu passava muito mal, muito, muito mal. Inclusive, eu emagreci e não engordei, assim, emagreci 5 quilos. Uma coisa que eu me incomodava muito era as pessoas cuspindo na rua, assim. E eu paguei com a língua porque eu cuspi durante 2 meses, assim. Eu salivava muito e eu tentava todos os métodos para não enjoar, para não cuspir, nada funcionava. Quando eu voltei de viagem, foi começo de fevereiro, eu fui ao médico e ele falou, você emagreceu, mas sua barriga tá alta, tá grande, tá uma barriga diferente do tempo de gestação da Bruna. Então, vamos fazer ultrassom, porque ou o bebê é muito grande, ou é a posição, ou podem ser 2. Naquela noite, eu não dormi, porque eu falei, será? Meu Deus, uma coisa é querer muito, outra coisa é, assim, a possibilidade de ser. Daí, no outro dia, eu fui a uma médica que ele indicou, fui eu, minha mãe e a Bruna. E quando a médica começou a fazer ultrassom, a primeira coisa que ela falou é assim, uma cabeça tá aqui, outra cabeça tá aqui. Eu falei, como assim? Ela falou, são 2, são gêmeos, você não sabia? Eu falei, não, eu vim aqui pra saber. Ela falou, pois é, são. São gêmeos, são 2 bolsas. Então, são bivitelinos e já dá pra ver o sexo de um bebê. Eu falei, não, eu não quero saber. Eu quero a surpresa. Aí minha mãe falou, ah, eu quero. Eu falei, não, você vai dar bandeira, mãe. Não. Daí, como eu tava com a Bruna na sala, a médica disse, ah, você vai ficar muito feliz. Eu falei, ah, então tem um menino, né? E eu falei, do outro bebê eu não quero saber, eu quero a surpresa. Porque da Bruna também não quis saber. Eu queria a surpresa na hora. Ela falou, do outro bebê não dá nem pra saber também. Então foi assim. Eu estava realizando meu sonho. A frase que eu falava era, eu não acredito, eu não acredito. Eu estava muito feliz. A partir daquele momento eu não vomitava mais e nem cuspia mais. Eu só tava feliz. Saí de lá, passei no escritório do meu marido na época, que é pai deles, e ele tava numa ligação de trabalho. Entrei no escritório, falei, Zé, são 2. Ele falou, só 2? Certeza? Eu falei, sim, certeza. Porque era o meu sonho, não era o sonho dele. Ele não tinha nem sonho de ser pai. Falei, Zé, vamos comprar o carrinho de gêmeos agora. Então, a primeira coisa que eu comprei foi aquele carrinho duplo, que os 2 bebês ficariam um do lado do outro, realizando um sonho mesmo. E, claro, era um carrinho que não passava no elevador, não passava nas portas. Era um problema, mas para mim era o máximo, assim. Minha única dúvida era se o carrinho ia ser azul ou bege, só. O resto, assim. Eu ia tomar um remédio para tireoide, mas tudo bem, ia dar tudo certo. Então, passei a gravidez inteira. O meu médico tinha gêmeos e ele me contava um pouco da experiência dele. E aí ele já foi falando, ó, Bettina, você vai ser mãe, mas você tem hipertireoidismo. Provavelmente os bebês vão nascer com baixo peso. Provavelmente, por serem gêmeos, vão nascer mais um motivo para nascer com baixo peso. Talvez você vá para casa e os bebês fiquem no hospital. Isso aconteceu comigo, com os meus filhos. E eu tinha certeza que não. Eu falava para ele, não, eu vou embora com os dois. E eles vão nascer com 350, não, com 3,100 e 3 quilos. Eu tenho certeza. O meu irmão, quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, ele me ligou, como era uma coisa que toda a família sabia, e meus amigos também sabiam, quando eu descobri que eram gêmeos, meu irmão me ligou e falou, cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Então, essa era a minha máxima, assim. Eu posso conseguir, então eu vou conseguir ir embora da maternidade com os dois, eu vou conseguir que eles nasçam com um peso bom, eu vou conseguir amamentar os dois. E eu colocava assim, isso eu não tinha dúvida na minha cabeça que isso ia acontecer. Então a gravidez passou bem tranquila, eu ia todos os meses ao endócrino, ao obstetra, os bebês ganhando peso, mas um dos bebês que estava do lado esquerdo, era o bebê que eu não quis saber o sexo, mas também não dava para ver, era um bebê que a médica falava, nossa, parecia que o mês passado ele estava com mais peso, será que eu medi errado, pesei errado? Era um bebê incógnita, assim, eu não sabia o peso, eu não sabia o sexo. Era um motivo de preocupação, né? Por mais que eu estivesse feliz e sabendo, achando que ia dar tudo certo, era uma coisa que me preocupava, esse bebê do lado esquerdo. Então, quando eu estava de 8 meses, os bebês estavam previstos para 18 de julho, que seria 40 semanas. Em maio, eu fui viajar para a cidade do interior da minha mãe, onde ela tinha nascido, e a cidade era paralelepípedo. E eu fui andar de trenzinho no paralelepípedo com a Bruna e comecei a achar estranha a minha barriga, porque ela ficava dura e torta, e daí relaxava, dura e torta. Aí eu falei, ai, tá estranha a minha barriga. Como a Bruna tinha estourado a bolsa e ela tinha nascido sem eu ter contração, eu não sabia muito o que era contração. Então, no trenzinho, eu tava tendo contrações e não sabia que eram contrações. Um primo meu, que era obstetra, que tava lá, me disse, Bettina, você tá tendo contração, acho melhor você voltar para São Paulo. Voltei, fui ao médico no dia seguinte, ele falou, sim, você tá tendo contração, e os bebês ainda não podem nascer. Repouso absoluto até o final da gravidez. Então, me mudei para casa da minha mãe, com a Bruna, com o Zé. E parei de trabalhar. Eu dava aula, parei de trabalhar. Para conseguir, pelo menos, chegar às 37 semanas, que seriam bebê de termo, né? E aí, próximo das 37 semanas, o médico marcou a cesárea. Na terça-feira, dia 25, fui para o hospital. O meu médico falou, você vai para o hospital, passa pela médica plantonista e eu chego em seguida. Passando pela médica plantonista, ela começou a ouvir minha barriga e ela disse, fazia uma cara assim, muito intrigada, uma cara preocupada e foi me deixando em pânico. E eu perguntava para ela, o que é? O que está acontecendo? O que é? E ela não respondia. Daí eu insisti, falei, fala, o que, que é? O que está acontecendo? E aí ela disse, eu não estou ouvindo o coração de um bebê. Bom, ali eu comecei a chorar. Fiquei em pânico. E o meu médico chegou e eu falei, Cláudio, a médica não ouviu o coração de um bebê e é o bebê que fica do lado esquerdo, ele é sempre uma incógnita. E aconteceu alguma coisa com o meu bebê do lado esquerdo, em pânico. Ele, calma, tá tudo bem. Ele ouviu o coração, ele falou, é que o bebê virou de novo. Não tinha mais espaço para o bebê virar e ele virou. Calma, tá tudo bem. Mas eu não conseguia parar de chorar, não conseguia me acalmar. né? Então, para entrar na sala de parto, meus pais já estavam lá, minha mãe me deu uma medalhinha de Nossa Senhora para eu segurar, e eu entrei na sala de parto segurando a medalhinha, chorando, muito preocupada. Eu não achava que o Cláudio estava, que era o meu médico, que ele estava tranquilo. Ele pediu uma outra equipe de pediatras, porque era uma gravidez gemelar de uma mãe com hipertireoidismo, que tinha tomado remédio. Então, todo o ambiente era um ambiente tenso, né? Eu tinha pensado nos nomes dos bebês. O menino ia chamar Luca, mas a menina, eu não tinha certeza. A menina não, o outro bebê. Eu não tinha certeza se ia ser Diego, Tomás. Lígia era um nome que eu tinha pensado. E a anestesista era Lígia. E ela não foi... Não me acolheu, sabe? Eu já estava com uma barriga enorme. Ela foi da anestesia. Ela falou, se você não conseguir ficar mais curvada... A anestesia vai te machucar, não vai pegar. E antes dela, né, fazer a performance dela, eu perguntei, qual que é o seu nome? Ela falou, Lígia. Eu falei, ah, se for menina, talvez seja Lígia. Mas ela foi tão chata que eu falei, Lígia não será de jeito nenhum. E aí começou a cesárea, eu muito tensa, chorando. E o Cláudio e o assistente dele, os dois tensos. Eu via que o Cláudio estava suando, sabe? Quando a Lígia, a doutora Lígia, aplicou a anestesia, eu, na hora, comecei a não sentir mais minha perna, né? Deitei na maca, muito nervosa, mas a anestesia pegou. Sabe, eu vi que eu não sentiria a dor. Aí colocavam na frente aquela... Parecia uma cortina, né? Para você não ver nada acontecendo. O Zé estava do meu lado, mas eu queria que ele visse. E não é uma coisa agradável de se ver. Ele era fortão e tudo, não desmaiou, não da Bruna, nada. Mas eu falava, Zé, dá uma olhada se tá tudo bem. Porque era muita gente em cima da minha barriga. Era o Cláudio, era o assistente dele. A sala estava cheia, tinha muita gente. E eu olhava para umas enfermeiras que estavam ali e eu achava que todas estavam com uma cara de pena para mim, sabe? Porque você começa a fazer um filme, né? Desde o momento que a médica plantonista falou eu não estou ouvindo um coração de um bebê, parece tudo um filme de terror. Aquele medo, assim, o médico não vai chegar, a anestesia não vai pegar, ele não está ouvindo o coração de um bebê, todos estão aqui para me enganar, né? Então eu rezava, não conseguia, começava a rezar, não conseguia, começava a pedir, não conseguia, pedia para o Zé olhar o que estava acontecendo, ele só dava umas olhadinhas assim e... Eu também achava que a cara dele era de pavor para mim, tentando me acalmar. E aí o Cláudio falava, estava muito... Tudo que eu queria, assim, o parto Le Boyer silencioso. Naquele momento, o que não tinha dentro da sala era silêncio. Era tudo muito... Eu não sei se é porque eu estava nervosa. Parecia que todo mundo estava gritando. Então eu achava que o Cláudio estava gritando. É aquela situação de emergência, sabe? Pegue não sei o quê, abram aqui. Claro que estava exagerando, né? Mas eu achava que era assim. A qualquer momento vinha uma notícia que não era boa. Então nasceu o primeiro bebê. Ah, eu esqueci de contar uma coisa, que como eu tomei remédio para tireoide, uma das possibilidades era que os bebês nascessem com papo por causa do remédio, mas depois sumiria, né? Então, na hora que nasceu o bebê, nasceu chorando muito, assim, o bebê, sabe, fazendo escândalo, aquele bebê de filme que nasce chorando muito, eu falei para a médica, ele tem papo? Ela falou, não, não. Eu falei, nada de papo? Ela, não. Aí ela falou, você queria que ele tivesse papo? Eu falei, não, é porque eu tomei remédio para tireoide. Eu tinha medo dele nascer com parto, não era um desejo. Então veio pro meu braço o bebezinho. Claro que não deu para ser. Eles diminuíram a luz, mas o Zé não cortou o cordão. Ele veio direto pro meu colo. Por mais tensa que eu estivesse, eu estava muito feliz com o bebê que tinha acabado de nascer. O Luca era aquele bebê Johnson, sabe? Que não tem nem sobrancelha, de tão clarinho assim. Nasceu cabeludo, loirinho e gorducho, lindo. Eu estava muito feliz, mas muito tensa ainda. Ainda faltava um outro bebê, que demorou um século para nascer. 8 minutos. Mas para mim, esses 8 minutos, que continuava aquele suspense, parecia tudo em câmera lenta, o médico pedindo para vir uma outra equipe e perguntando coisas pro assistente, o assistente com uma cara tensa e o Zé com uma cara tensa, todas as enfermeiras com uma cara de pena. E aí eu comecei a rezar Ave Maria. E foi a hora que eu consegui rezar, eu consegui me acalmar, eu senti a sala iluminada, assim. A sala estava na penumbra, mas eu senti ela iluminada. Foi a única hora que eu parei de chorar. Olhei para o Zé e falei, Zé, se for menina, é Maria. Ele falou, por quê? Eu falei, porque sim. Eu tinha decidido ali que eu ia ter a Maria. E aí nasceu a Maria. Ela nasceu sem chorar, assim, o médico disse, nasceu, ela tá olhando pra tudo, e eu olhei pra ela, ela tava olhando mesmo pra tudo, ela não chorou, ela só olhou assim, olhou pra mim, e eu falei, chegou a Maria. E eu só errei por 50 gramas, porque o Luca nasceu com 350 e a Maria com 3. Nasceram enormes. A médica anestesista perguntou, é a Lígia? Eu falei, não, é a Maria. A medalhinha que eu tava na mão, que minha mãe tinha me dado logo que eu entrei, e o tempo inteiro eu ficava apertando a medalhinha na mão. Quando a Maria nasceu, o Luca nasceu e eu fui pegar os dois bebês, eu falei, Zé, segura minha medalhinha. E abri a mão e a medalhinha não tava na minha mão. E ele falou, mas cadê a medalhinha? E nunca mais eu achei essa medalhinha. E aí, dali pra frente, eu falei, não, voltou tudo. O sonho voltou pro eixo. Quando a gente sonha, só pode ser perfeito, né? Quando é a realização de um sonho. Então, ia dar tudo certo. Eu consegui amamentar só no peito, 5 meses e meio, 2. Eu tinha tanto medo de tantas mamadeiras e não consegui lavar tudo, que seriam 16 mamadeiras por dia, que eu falei, não, vou conseguir amamentar, e consegui amamentar. E foi assim, a melhor experiência que eu poderia ter. Eles foram mesmo, era um projeto de vida e um projeto incrível. E foi assim, foi muito, muito emocionante, muito. E é como se tivesse acontecido semana passada. Porque eu lembro da sala iluminada, eu lembro das pessoas. Na verdade, parecia que tinha umas 84 pessoas dentro da sala, não tinha tudo isso, mas tinha muita gente, muita gente. Tinham 2 equipes de pediatra. Perguntei, claro, ela tem papo? Falou, não, não tem papo, então nenhum dos dois com papo. Os dois no meu colo, era isso que eu queria, sabe? Segurar os dois no colo, assim, e colocar logo no carrinho. A gente lembra pra sempre, porque do mesmo jeito eu lembro da gravidez da Bruna, tudo, tudo. A gente lembra pra sempre mesmo. Assim, o que as pessoas falavam, a sua barriga, o descer do leite, sabe? A gente lembra pra sempre.
Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Ouça o Parir no Amazon Music ou no seu tocador favorito de podcast. A trilha sonora do Parir é da Luísa Putterman e a edição de som da Mariana Vieira. Eu agradeço aqui a todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer um espaço de escuta e elaboração desse momento tão decisivo da vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi@trovaomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima!